בעזרת השם, דף מ"ם ד' בג'י פסחים. הסתם דף מ"ם ג' עמוד ב', דף מ"ג נוברס, נקים תניא דיבר של פרסים, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן. Começando um novo assunto, porém vamos conectar ao daf anterior também. Fala, Rabi Avraham, Rabi Yochanan falou, sabe, Kol Yisrin Shebatura, todos os alimentos proibidos pela Torá, en eter mitztaref leissur. Qual são eter mitztaref leissur? É um conceito se algo permitido se combina com algo proibido para fazer o kazait. Quando a Torá proíbe algum alimento, a Torá proíbe consumir kazait desse alimento. É proibido consumir menos do que o kazait pela Torá também. Porém, a pessoa só recebe o castigo como malkot, chicotada, se ele consome um kazait. Qual seria a halakha se eter mitztaref leissur? A pessoa consumiu metade de um kazait de algo proibido, metade de um kazait de algo permitido. Será que eter mitztaref leissur? A pessoa consumiu esses dois elementos junto? Seria considerado como se a pessoa tivesse consumido um kazait de algo proibido e recebe o castigo ou não? Esse é o conceito de eter mitztaref leissur. Isso é uma questão nesse daf. Tem certas halakhot que sim se aplica, certas halakhot que não se aplica. Outra halakha que vamos ver nesse daf é uma halakha chamada tam keikar, que o sabor é como se fosse a essência. Se a pessoa consome algo que tenha sabor de algo proibido, com relação a todas as proibições da Torá, é como se a pessoa tivesse consumido esse alimento proibido em essência, não só o sabor. Vamos ver se dá para essa explicação também. Ele fala o sábio. Kol Yisrin Shebatura, todos os alimentos proibidos pela Torá, ele é mitztaref leissur. Algo permitido não se combina com algo proibido, para considerar como se tivesse consumido um kazait de algo proibido. Se a pessoa consumiu um kazait de algo proibido, ele recebe o castigo. Se ele consumiu metade de um kazait permitido, metade de um kazait proibido, ele não recebe o castigo. O chutz. Tem algumas exceções da regra. Meissure Nazir, os alimentos proibidos para um Nazir. O Nazir não pode consumir nada que vem da uva. Se o Nazir consome metade de um kazait de uva, junto com metade de um kazait de pão, ele recebe as chicotadas das malkot por consumir um kazait de uva, porque eter mitztaref leissur, shere amra turah, porque a Torah falou mishirat. A Torah falou que o Nazir não pode consumir nada que foi mergulhado no vinho, por exemplo, no suco de uva. No caso, a pessoa consumiu o pão, também com um pouco de suco de uva, é como se a pessoa tivesse consumido um kazait de suco de uva e recebe as chicotadas. Então o Nazir é uma exceção. Vezeiria, mas Zeiria acrescentou uma outra halakha. Afseol bal taktiro. Vimos esse conceito no daf anterior. A proibição de sacrificar fermento. Isso é uma proibição de sacrificar fermento ou mel. Sobre o Mizbeach, o altar do Betamigdash, fala Zeiri, também com relação a essa proibição de sacrificar fermento, existe o conceito de eter mitztaref leissur. O caso da pessoa colocou metade de um kazait de fermento sobre o Mizbeach, metade de um kazait de matzah. No caso, farinha de matzah, que a pessoa iria sacrificar uma mincha, sacrifício de farinha e azeite. A pessoa misturou metade de um kazait de fermento, eter mitztaref leissur é como se a pessoa tivesse sacrificado um kazait de fermento e recebe as chicotadas das malakot por causa disso. Para que mana? Como qual opinião vai dizer? Que da beleza? Deve ser qual a opinião de da beleza? De Darish Kol. Que da beleza interpretou a palavra Kol. Então fala Kol seor vekol devash lo taktir. Qualquer fermento, qualquer mel, não sacrifique que tem sobre o Mizbeach. A beleza aprendeu que se o Torá falar qualquer seor, qualquer fermento, significa que mesmo metade de um kazait de fermento, metade de um kazait de farinha de matzah, também está proibido. E a Rizei, sendo com a opinião de Rabeleza, Elenian Hametz de Pesach Nami. Rabeleza, sendo que existe o conceito de eter mitztaref leissur com relação ao Hametz em Pesach. Vimos o dafo anterior também. Conforme Rabeleza, Hametz Gamur de Tarova, um Hametz consumível, que está dissolvido numa mistura. A pessoa consumiu um kazait dessa mistura, não consumiu um kazait de hametz, consumiu um kazait de uma mistura que tem um pouco de hametz dentro, recebe as malkot, como vimos no afo anterior, por causa do conceito de eter mitztaref leissur, o que é permitido, ou seja, o cozido, mitztaref, se combina com o hametz, que é o proibido, é como se a pessoa tivesse consumido um kazait de hametz. Por que ele não citou hametz em Pesach? Também é um dos exemplos, uma das exceções. Fala, Enachinaim, realmente é verdade que Zeiri citou o fermento com relação a Minha é por outro motivo. Lá porque me deu a Abai, para contradizer o que a Abai falou. De Amar, a Abai falou. Yesh Aktara lepachod mi kazait. Abai sustenta que se a pessoa sacrifica algo menos que um kazait, é chamado que ele fez um ato de sacrificar. Não saiu da obrigação, porém é chamado que ele se sacrificou. No caso, a pessoa sacrificou algo proibido, metade de um kazait de fermento. Conforme a Abai, a pessoa recebe a chicotada, porque sacrificou o fermento, mesmo que a pessoa deveria sacrificar um kazait para sair da obrigação de Minha, mesmo assim, a pessoa sacrificando metade de um kazait de fermento, sacrificou algo proibido e recebe as chicotadas. Kamashma Alisson Zeir veio contradizer. Daktara lov lepachod mi kazait. Zeir discute. Não é chamado que a pessoa sacrificou algo se ele sacrificou menos do que um kazait. Somente sacrificou um kazait. Portanto, fala Zeir, somente se a pessoa sacrificou metade de um kazait de fermento com metade de um kazait de farinha. É como se a pessoa tivesse sacrificado um kazait de fermento, porque a farinha virou fermento. Por conta de etermitstarefleissur, algo permitido combina com algo proibido, e é como se a pessoa tivesse sacrificado um kazait proibido e recebe as chicotadas. Por isso, a pessoa sacrificou metade de um kazait de fermento e não mais metade de um kazait de farinha, ele não recebe as chicotadas conforme Zeir e Abai discute. E a Tiv Ravdimi Vekamar Larehashmat. Ravdimi se sentou na sinagoga e estava ensinando o ensinamento de Rabi Yohanan. Quais são os casos que tem de estar refleito? Amar le Abai Ravdimi, Abai falou para Ravdimi, Vekol Yisrael Shabbatura, ele tem de estar refleito. Todas as outras proibições, o eterno tem de estar refleito, o permitido não se combina com o proibido, Vatna, a gente não fala diferente. Hamikpa. Mikpa é um cozido espesso, como um creme, um mingau. Shel Truma, feito de oferenda do Kohen, só o Kohen pode consumir. Veashum veashemen, a pessoa temperou esse creme com alho, óleo, shel chulin, de elementos que não sejam Truma. O dominante aqui, o Ikar, é o creme, é Truma. O secundário é o tempero, que é chulin. Qual é o caso? Venagat Tvulion bemiktsatan, uma pessoa impura em presença de Tvulion. Tvulion é uma pessoa que estava impura, foi no mikveh. E até o anoitecer, continua impura o preso de Tvulion, a pessoa que foi no mikveh naquele dia. O Tvulion, que entra em contato com alimentos sagrados, como trumá, sacrifícios, invalida. Agora, o Tvulion encostou em parte desse creme. Passalet Kulan. Fala a Mishnah, o Tvulion invalidou todo esse creme. Uma vez que o creme era de trumá, o óleo não era de trumá, era de chulim, mesmo assim, a pessoa não pode consumir esse alho e esse óleo também, mesmo um Kohen. Uma vez que o alho e o óleo são temperos secundários ao creme, é proibido consumir o creme, por consequência é proibido consumir também o chulim, que não era trumá, por consequência, por ser secundário. Segundo caso, a mikpash é do chulim. Agora, se o creme é de chulim, não trumá, ve'ashum ve'ashemen shel trumá, e os temperos, o alho e o óleo de trumá, o dominante agora é chulin, é o creme, o secundário são os temperos de trumá. Venagat tvulion bemiktsatan, e o tvulion, a pessoa impura, encostou em parte desse creme. Lo passa ela makom magao bilvad, ele só anulou o que ele encostou. Se ele encostou no alho, no óleo, e anulou esse alho e esse óleo que ele encostou e não o resto. Pergunta mais por quê. Ravinamba perguntava aos sábios, makom magao amai psula, por que onde o Tvulion encostou se invalida, se impurifica? O principal aqui, a maioria, é chulim, o creme sendo chulim, a minoria, o secundário, é trumá, rabat leleu tavim berov. A trumá deveria ser anulada perante a maioria, por causa de bitur berov, a minoria é anulada perante a maioria. Por que o Tvulion que encostou em parte desse creme, invalidou onde ele encostou? Se a trumá foi anulada perante a maioria de chulim. Damaraba barbarchana e falou, você me mata. Porque realmente, essa é a alahá, o irvezar lo que além de kazait. Fala a barbarchana que a trumá não se invalida perante a maioria de chulim. A barbarchana fala a alahá, se usar, uma pessoa que não é kohen, consumiu essa mistura. Aparentemente consumiu um kazait, fala a barbarchana. Loque, a pessoa que não é coelho recebe as chicotadas. Ele não consumiu um kazait de trumá. consumiu um casal de creme que tinha um pouco de trumá, mas assim recebe as chicotadas? E Hidami, como se trata esse caso? Lav Mishum deter mitztaref leissura, o motivo não é porque o permitido, ou seja, o creme mitztaref, se combina a trumá, é como se você tivesse consumido um casal de trumá? Então fala bem pela Vimi, sendo que claramente que eter mitztaref leissura com relação a trumá, não só com relação à proibição do nazir, à proibição de sacrificar fermento ou hametz, mas com relação a trumá, essa é a halakha. Portanto, a pessoa que estava impura e encostou em parte desse mikvah, desse creme, uma vez que a turma não se anulou perante a maioria, impurificou onde ele encostou. Porém, fala Gemara, por que o sábio não citou que existe eter mitzaref leissur com relação à turma? Falou, não é esse motivo que a pessoa que não é Kohen recebe a chicotada se consumiu essa mistura. Maikazait, que significa a pessoa que não é quando consumiu um kazait? Não sei porque ele consumiu o kazait do creme e um pouco de trumá dentro desse kazait. Deika kazait birde achilat pras. O que aconteceu foi a pessoa consumiu um pras. Um pras são 4 betzim, volume de 4 ovos, volume de 8 kezeitot, 8 volumes de azeitona, mais ou menos 250 gramas. O kazait é mais ou menos 30 gramas. A pessoa consumiu um pras, 250 gramas desse creme, por consequência consumiu um kazait de alho e óleo de trumá. Consumiu um kazait birde achilat pras. Ele consumiu esse pras, esses 250 gramas, até 9 minutos, que é o tempo normal de consumir um pras, e consumiu um kazait birde achilat pras. Em 9 minutos ele consumiu um kazait de trumá. Por isso, uma pessoa que não é Kohen recebe as chicotadas por consumir trumá. Ou seja, ele não consumiu um kazait birde achilat kazait. O kazait no tempo que a pessoa demoraria para consumir um kazait. Ele consumiu um kazait no tempo que a pessoa demoraria para consumir 8 kezeitot. Mesmo assim, fala o sábio que a pessoa está arraiav, é proibido pela Torá. Se você pergunta, mas kazait birde achilat pras deoraita? Essa proibição de consumir um kazait em 9 minutos, birde achilat pras, é uma proibição da Torá? É como se você tivesse consumido um kazait e uma vez só? Amar Lein falou o sábio sim. A pessoa que transgrediu isso recebe as chicotadas. Pergunta para Yah, se essa é realmente a Alaha, a mai pligra banana lei de Rabi Eliezer de Kutaha Bavli. E usa uma fonte de Rabi Eliezer e Rahamim com relação ao Kutaha Bavli. Kutaha Bavli é uma espécie de mingau usada como acompanhamento para um pão. É um mingau de água de queijo, água que sai do leite no momento de fazer o queijo. Misturada com pão envelhecido e sal, é hametz, e na verdade ele fala que a pessoa consome um kazait disso, tá? Recebe as malkot, hayav malkot, as chicotadas. E Rahamim discutiram com a Eliezer, Rahamim falam que não existe a proibição de consumir hametz gamur de tarovet. Hametz gamur, um hametz consumível dissolvido numa mistura, conforme Rahamim é permitido pela Torá. Pergunta moral, se é assim, que kazait birde achilat pras, a pessoa consome um kazait dentro de um pras, como se a pessoa tivesse consumido um kazait pela Torá. Porque Chaim isentaram a pessoa das malkot, a pessoa consumiu um kazait de hametz dentro do Kutaha Bavli. Aparentemente se vê daqui que o kazait birde achilat pras não é a proibição da Torá. A Torá proibiu consumir um kazait birde achilat kazait, como consumir um kazait em poucos instantes, o tempo que demora para a pessoa consumir 30 gramas de algum alimento. Chaim proibiram consumir um kazait mesmo em 9 minutos. Por não alacar da Torá, por isso Rahamim fala que a pessoa consumiu o Kutaha Bavli e não está Hayav Malkot, recebe as chicotadas. Contra a Baba Brachana. Elamai, o que você quer falar com relação ao caso da Trumá? O caso era a pessoa consumiu um creme, aquele mikpá, que tinha óleo, tinha alho de Trumá, e o creme era de Huli, mesmo assim a pessoa que não é Kohen está Hayav Malkot, se consome um kazait. Elamai, qual é o motivo? Mishum deter mitztaref leissur? O motivo é porque o permitido, ou seja, o creme, mitztaref se combina ao proibido, no caso o tempero. Então volta a pergunta, porque o sábio não citou que trumá também é ter mitztaref leissur. O permitido se combina com a trumá e obriga uma pessoa que não é Kohen a receber as chicotadas. Ele fala, mas sof, sof. No final das contas também está difícil para Rahamim A mãe pediu a banana, a liderar a beleza do Kutah Rabavli. Porque os Hamim, eles entraram para se consumir o Kutah Rabavli. Apesar de consumir o Kutah Rabavli, consumir um pouco de Hamas com água de queijo, com sal. Vamos falar, e tem mitzteref leissur. O permitido, no caso, a água de queijo, se combina ao proibido, no caso, o Hametz em Pesach. É como se você tivesse consumido um kazai de Hametz. Porque Hamim falou que a pessoa não está raiva malcó, descontadas por causa disso. Ela, então temos que falar que Kutah Rabavli é uma outra alaha. Anachle Kutah Rabavli, Kutah Rabavli é uma exceção. Deleid be kazayt bichdei achilat pras. Que não se encontra que a pessoa está obrigada por consumir um kazayt bichdei achilat pras. Ou seja, normalmente, kazayt bichdei achilat pras é proibido pela Torá. A pessoa consumir um kazayt, num pras, em outro alimento, que em cada 8 kezeitot de um certo alimento tem um kazayt de algo proibido, é proibido pela Torá. Se a pessoa consumir até 9 minutos. Porque com relação ao Kutah Rabavli é diferente de Leib Be Kazayt Bichdeach Lulat Pras. Não se aplica essa alaha. Por quê? Ibe Einei. Se a pessoa pegou esse Kutah Rabavli, que é um acompanhamento de Kassari Be Kahilei, comeu puro, Batlada Te Tzer Koladam, não é o costume das pessoas consumirem assim. A pessoa fez algo anormal, não está real malakot por causa disso. A pessoa que consumiu algo proibido de uma forma estranha, não recebe o castigo por causa disso. A Torá proibiu a pessoa consumir algo proibido de uma forma comum, uma forma normal. A pessoa consumiu um pras, 250 gramas, desse Kutah Rabavli, fez algo de forma diferente do normal, e não recebe as dificuldades para consumir o Hametz em Pesach também. Essa é a pergunta de Hachamim. Ve'im ishtar kashatar, se a pessoa realmente está pingando o seu pão dentro do Kutah Rabavli, consumindo de uma forma normal, como um acompanhamento para o pão, ve'achilei, e a pessoa está consumindo esse Kutah Rabavli, consumir até um pras de Kutah Rabavli, 250 gramas, leit be'kazayt bichdei achilat pras. A pessoa não vai consumir um pras de Kutah Rabavli em 9 minutos. A pessoa consumir em 9 minutos, de uma forma normal, esse Kutah Rabavli, vai acabar consumindo mais ou menos 4 kezeitot. Não 8 kezeitot, metade de um pras. Se consumiu 4 kezeitot, é consumir só meio kazayt de hametz. Não está raiva malakot por causa disso, não consumiu um kazayt em 9 minutos. Portanto, falamos que a pessoa que consumiu kutah rabavli não recebe as chicotadas, e da beleza discute, por causa de termo de tzteref leissur. O kutah, ou seja, a água de queijo, o sal, se combina com o hametz, como se a pessoa tivesse consumido um kazayt de hametz, por exemplo, discutem. E com relação ao caso da trumá, a pessoa que não é cohen consumiu aquele creme com um pouco de tempero de trumá, o alho e o óleo, está raiva marcou se ele consumiu kazayt bichdei achilat pras. Um kazayt, 30 gramas de trumá, dentro de 8 kezeitot, em 9 minutos. Preparando a minha outra pergunta, Eitiv, como podemos falar que kazayt bichdei achilat pras, consumir um kazayt em 9 minutos é uma proibição da Torá? Shtekderot, duas panelas com cada um cozido. Achatel hulin, uma tem um cozido de hulin que não é trumá. Ve achatel trumá, outro tem um cozido de trumá, só um cohen pode consumir. Velifne, na frente dessas panelas, temeduchot, dois moedores de temperos. Achatel hulin, um tem tempero de hulin que não é trumá. Ve achatel trumá, a segunda tem tempero de trumá. Venafuelo letofelo. E uma quantidade de temperos caiu numa panela, e os outros temperos caíram em outra panela. A questão é, será que está permitido consumir essa panela de hulim? Temos uma dúvida, talvez o tempero de trumá caia dentro de hulim, uma pessoa que não é cohen não pode consumir. Porém, fala que a Mishnah é uma novidade de mutarim. É permitido consumir a panela de hulim. Por quê? Shani Omer, porque nós avaliamos trumá e toch trumá na flá, a trumá caiu dentro da panela de trumá, Vehulin to hulin aflu. E o tempero de hulin caiu dentro da panela de hulin. Mesmo que, estatisticamente, temos a mesma chance que a trumá vai cair dentro de trumá como dentro de hulin, mesmo assim facilitamos ela. Uma pessoa que não é quem pode consumir essa panela de hulin. A questão é, como pode ser que facilitamos tanto com essa alahá? É proibido pela Torá. Uma pessoa que não é quem consumir trumá, a pessoa consome trumá, essa ramitabe de shamai, se uma pena de morte celestial, uma coisa muito grave, mas assim facilitamos, Shani Omer, avaliamos. Vei amat kazayt bichdei achilat pras deoraita. E se falamos que a pessoa consome um kazayt em 9 minutos, dentro de um pras, a proibição da Torá, a Mayabrina Shani Omer, porque falamos e avaliamos que o Hulim que é dito de Hulim é Trumá que é dito de Trumá. Trumá de Tor Trumá. Aparentemente se vê daqui que Kazad Pirteh Achilat Pras é permitido pela Torá. A pessoa vai consumir esse cozido que tem tempero de Trumá. Não vai consumir um Kazait imediatamente, vai consumir um Kazait em 9 minutos. E é permitido pela Torá. Será proibido pela Midrabaná? Os Hamim proibiram consumir dessa forma. Por uma vez que temos uma dúvida se algo está proibido Midrabaná ou não, essa fé Midrabaná de Kula. E facilitamos a Alahá. Avaliamos que a Trumá caiu dentro da Trumá e o Hulim caiu dentro do Hulim. Às vezes temos uma dúvida se algo está proibido Midrabaná. Por uma prova contra o Sábio Abubahana, que falou que Kazai Birdeh Achilat Pras é proibido pela Torá, como pode ser que facilitamos com relação a essa Alahá? Amale respondeu o Sábio. Anach le Trumat Tavlin de Rabaná. Trumat Tavlin, ou seja, a Trumá que é tirada dos temperos, é só uma Trumá rabínica. Pela Torá é necessário tirar a Trumá, oferenda do coelho, de cereais, azeitonas, não de temperos. Então, mesmo que vamos falar que Kazet Berdeh Achilat Pras é proibido pela Torá, um Kazet em 9 minutos, aqui vai estar só uma proibição rabínica, uma vez que é Trumá de tempero, facilitamos. Shani Omer, como vimos anteriormente. E aí teve uma outra pergunta contra a Baba Hana. Shtekupot, a pessoa tem duas caixas. A Hatchil Hulin, uma tem produção, no caso cereais de Hulin, a Hatchil Trumá, e outra caixa tem cereais de Trumá. Velifne, na frente, Shtesei, duas quantidades, dois montes de produção. A Hatchil Hulin, uma pilha de produção de Hulin, a Hatchil Trumá, uma pilha de Trumá, oferenda do Coen, na Fluelo Letorrelo. Uma pilha caiu em uma caixa, a outra pilha caiu em outra caixa. Mutarim, mesmo assim, é permitido. Mesmo que tenha uma dúvida, talvez a pilha de Trumá caiu dentro da caixa de Hulim, uma pessoa que não é quem pode consumir isso livremente. Por quê? Shani Omer, porque nós avaliamos Hulim e Toch Hulim na Flum, Hulim caiu dentro de Hulim, Trumá e Toch Trumá na Flá, Trumá caiu dentro da Trumá. Mesma pergunta aqui, Ve'i Amat Kazayt Birdeh Achilat Pras Deoraita? E se vamos falar que a pessoa consome um kazait dentro de um pras, 8 kezeitot, em 9 minutos, é considerado que ele consumiu um kazait, como pode ser que facilitamos? A Mayabrina, Shani Omer, porque falamos que Hulim cai dentro de Hulim, Trumá cai dentro de Trumá. Estamos permitindo uma pessoa que não é coen consumir Trumá, aparentemente kazait Birdeh Achilat Pras, é uma proibição rabínica, a pessoa vai consumir essa produção de Hulim que estava na caixa. Pode ser que tenha Trumá misturado, porque é só um Kazait Birdeh Achilat Pras. A pessoa consumindo um Kazait até 9 minutos, é permitido pela Torá e facilitamos, mesmo que é a proibição rabínica, Safek de Rabban Lekula, temos a dúvida se Trumá cai dentro de Trumá ou dentro de Hulim, facilitamos. A prova contra a Baba Hana, convida a Baba Hana, Kazait Birdeh Achilat Pras, é permitido pela Torá. Amali, o Sabi vai responder, Anach le Trumá, Bismanazé de Rabaná. Trumá, depois da destruição do templo sagrado, é só uma proibição rabínica. Portanto, facilitamos a Alahá, uma pessoa que não é Kohen, poderia consumir Trumá depois da destruição do templo. Os Kohen proibiram. Temos uma dúvida se algo é Trumá ou não, no caso dessa caixa de Hulim, que talvez se misturou com Trumá. Na dúvida, é uma dúvida se tem uma proibição rabínica ou não, facilitamos. Não há prova contra a Baba Brahma. Volta a Gmará. Ao que Rabbi Yohanan falou, Behaim Mishrat, Leach Yudata. Rabbi Yohanan fala, uma vez que a Torá proibiu Mishrat Anavim, algo que foi molhado com algum produto da uva, como se a pessoa mergulhou o pão no vinho, se a pessoa é nazir e consumiu isso da Hayamah, quando as cerejas chicotadas, isso se aprendeu da palavra Mishrat, algo que foi molhado no vinho, ou algo que era suco de uva. Para o conceito de ter mitzterefeisu como vinhos. Se a pessoa consumir metade de um kazai de pão, metade de um kazai de vinho, a pessoa que é nazi recebe as chicotadas. Porque perguntando a Haimi Baile, precisamos dessa palavra Mishrat para outra halakha, que ele até como falar a Braita, Mishrat, para falar Mishrat com relação ao nazi. Viramos a página. Litem tam keikar, para proibir o tam keikar, o sabor, como se fosse a essência. Por exemplo, Shem Shara Navim Bamai. Se a pessoa colocou uvas de molho na água, e essa água recebeu o sabor do vinho. Você quer coer, consumiu isso, em forma de bebida, recebe as chicotadas, como se tivesse bebido vinho. Kitam Keikar, não consumiu o vinho, consumiu o sabor do vinho na água, seria Kohen, recebe as chicotadas. Kitam Keikar. Mikaratadan Lekola Torah Kula. Desse passuk Mishrata Navim, aprendemos para toda a Torah Kitam Keikar. Por quê? O Manazir, se com relação ao Nazir, que é o Malachá mais leve em geral, a Torah dificultou. Shein Surou e Surolam. A Torah não proíbe o Nazir de consumir vinho, uvas, para sempre. Normalmente a Nezirut dura 30 dias, uma proibição leve. Veni Surou e Surolam. E o Nazir pode ter proveito da uva, pode vender uvas, pode dar uvas para os seus animais consumirem, uma proibição também leve. Fora isso, o Nazir pode permitir-se de consumir as uvas e o vinho, se ele faz a Trad Nedarim, vai para um Raham e pede a Trad Nedarim. Ele pode consumir uvas depois da Trad Nedarim. Então, a proibição com relação ao Nazir é mais leve do que outras proibições. Mesmo assim, a Sabotam Keikar, a Torá considerou o sabor da uva como se fosse a essência da uva com relação ao Nazir. Kilayim Sheisro Yisroolam. Kassakilayim, a pessoa que plantou um grão de trigo junto com um caroço de uva, e se isso enraizou, é proibido consumir esses grãos, tudo que cresce depois também é kilayim, sheisro isrolam, é proibido para sempre, veisro isrona, é proibido ter proveito dessa kilayim também, vender, para animais também está proibido, veeneteleisro, não existe nenhuma solução para permitir isso. Enodin Sheasetam Keikar, proibição de Kilayim é mais grave do que a proibição de Nazir. No educativo daqui, que a Torá vai considerar o Tam, o sabor do Kilayim Keikar, como a essência do Kilayim. Viu Adin Leorla Bishtaim, isso também seria com relação a Orla. Orla são as frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. Bishtaim, por dois motivos. Já Orla é mais grave do que o Nazir, por dois motivos. Um motivo é que existe Suraná de Orla, proibido ter proveito de frutas de Orla. Outro motivo é Eneteleisuron, as frutas que são proibidas por Orlá são proibidas para sempre, porém Orlá não é Isuroisurolá, não é uma proibição eterna. Talvez depois do terceiro ano já é permitido ter proibido as frutas dessa árvore. Por consequência, Orlá é mais grave do que Nazir, por dois motivos. Também temos Tam Keikar, o sabor da Orlá é como se fosse a essência da Orlá e também é proibido. Isso aplica com relação a todas as proibições da Torá. A pergunta é como Rabbi Yochanan aprendeu essa palavra Mishrat para conseguir ter Mitzaref Leisim. O pão se completaria com o vinho para o Kazait. Na palavra Mishrat. Se aprendemos Mishrat para conseguir Tam Keikar, responde para Amani. Como qual a opinião sustentamos que Mishrat vem ensinar Tam Keikar? Rabbanani aprende Rabbanan, vimos a opinião de Rabbanan no começo do Daf, no Daf anterior, que não sustentam. A pessoa consome Hametz Gamur Letarov, Hametz consumível, porém dissolvido numa mistura, não está Hayav Malkot. Como vimos anteriormente, não temos o conceito de Etermit Stelefreisur, que a mistura completaria o Kazai do Hametz. Portanto, usamos a palavra Mishra para o conceito de Tam Keikar. Rabbi Yochanan, de Amar que Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, como Rabbi Akiva, que sim sustenta Etermit Stelefreisur, essa palavra. E agora vamos lá na continuação, qual é a fonte para a opinião de Rabi Akiva para o conceito de Tam Keikar. E Rabi Akiva, de onde vemos que essa opinião de Rabi Akiva que é termo de estereflexo? E lembra Rabi Akiva de Matin, de ser Rabi Akiva da Mishnah em Maser Nazir. Detran como fala a Mishnah, Rabi Akiva, ele fala Rabi Akiva, Nazir Shesharapito Bayayin, um Nazir que mergulhou o seu pão no vinho, veiesh poletzaref que de kazai, tem um kazai, itchayava, itchayava malkot, recebe as chicotadas. Para entender que tem um kazai de pão misturado com vinho, e tem isso é como se você tivesse consumido um kazai de vinho. Ele falou, mas não tem uma prova que tem mitzterefleisur dessa Mishnah. O mimai de limpat, o miyain. Qual é a prova que tem um kazai de pão e vinho junto? Dima miyain lechodei, talvez tenha um kazai. Ou um revit, 86 ml de vinho sozinhos, que são absorvidos dentro do pão. Por isso está Hayav Malkot, porém em um caso que temos metade de um casai de vinho, metade de um casai de pão, talvez não da Hayav Malkot. Vichitem, mas se você quiser perguntar, Miyayim Lechudei Maile Membra, se tem um casai de vinho, para aquele Rebekiba tem que falar que está Hayav Malkot, é óbvio que está Hayav Malkot, Hakamah Shmanti, sim, uma novidade, porque de Alfa de Tarovet, mesmo que é uma mistura de vinho absorvido dentro do pão, tem um casai de vinho para estar absorvido, podemos pensar que não está real uma coisa por causa disso? Kamah Shmanti, sobre o que eu vou ensinar que sim, mesmo que a pessoa consumiu uma mistura de vinho com pão, se ele for nazir, está real uma coisa. Então, qual é a prova que Rebbe Kiva determina de estar em Fleissur? Ele é Rebbe Kiva de Braille, deve ser Rebbe Kiva na Braille. De Tânia, como falar, Braille Rebbe Kiva Omer. Quando Rebbe Kiva nazir se xerá pitou baiain, o nazir mergulhou o seu pão no vinho, vê a hal kazai tripat, um miain, kayaf, consumiu um kazai de pão junto com o vinho, se recebe a chicotada, se vê claramente que Eterim Tzarei Fleissur tem um kazai de pão e de vinho juntos. O pão é considerado como se fosse o vinho, como se ele tivesse consumido um kazai de vinho. Isso aqui é Rebbe Kiva sendo Eterim Tzarei Fleissur. Pergunta para Rebbe Kiva, tam keikar na lei. Então Rebbe Kiva aprende que tam keikar, o sabor de algo proibido é como se fosse a essência. Que ali vem Basar Behalav, aprendeu da proibição de consumir carne com leite. Por quê? Lá está uma beama, a pessoa cozinhou carne com leite e pega esse pedaço de carne. Nesse pedaço de carne não tem leite, tem sabor de leite, mesmo assim é proibido. Veassur, mesmo assim é proibido. Você vê que está um queicar, é proibido. Vê que o sabor do leite é como se fosse a essência do leite. Mesma coisa se a pessoa bebe o leite que foi cozido, carne dentro, loaleno, não está consumindo carne, está consumindo leite com sabor de carne, é como se tivesse consumido carne com leite, é proibido. A Hanami, Loshna, também aqui com relação ao Nazir, outras proibições, Tam Keikarasur, é proibido consumir tanto o sabor quanto a essência do alimento proibido. A questão é porque Hamim aprenderam esse conceito de Tam Keikar, de Mishrata Navim do Nazir, porque não aprenderam de Basar Bechalav, carne com leite. Verabana. Porque Hamim aprendeu de carne com leite, bem basar bechalav, logamina, não aprendemos de carne com leite, de riducho. Porque basar bechalav, a proibição de consumir carne com leite é uma novidade única na Torá. Uma proibição que não tem comparação com outras proibições. Ainda vai seguir na frente, por quê? Se é uma proibição tão única assim, tão diferente, não podemos aprender nada de basar bechalav para outras proibições. Também se acreditar que é caro, pode ser algo específico com relação a basar bechalav, uma vez que tem assuntos e conceitos específicos em Basar Bechalav que não tem outras proibições. O Maia Hidush, por que Basar Bechalav é tão diferente assim? Se o motivo é porque se a pessoa pega carne ou leite separado, é permitido. O Beada Dadi Asur, se a pessoa cozinha isso, é proibido. Kilayim Nami, em relação a Kilayim, a pessoa veste uma roupa de loelinho. Aí ele rodeia, vai rodeixar, é permitido fazer uma roupa de lã ou de linho. O beadad e a sur, porém juntos é proibido. E com relação àquilo é ebema, é proibido arar um campo com um boi e um burro amarrados. É permitido arar o campo com bois ou com burros, porém junto é proibido. Então se encontra esse conceito entre as proibições, bastante que ela não é tão diferente assim por causa desse aspecto. Ela deve ser que é diferente por outro aspecto. Deitar o lei. Kuleyoma bechalav ashari. Mesmo que a pessoa pega carne fria e mergulha o dia inteiro dentro do leite, pela Torá é permitido, midravana é proibido. Bashir lei bishuli asur. Mesmo que a pessoa cozinha carne com leite, é proibido pela Torá. É algo único. Com as outras proibições, não faz diferença se a pessoa consome frio, cozido, independente do modo de preparo, é proibido com relação a bastar bechalav. É diferente se a pessoa cozinha ou se a pessoa consome cru. Portanto, Basar Bechalav é algo unânime, algo diferente de todas as outras proibições. Não podemos aprender Tam Keikar de Basar Bechalav por outras proibições. Agora a pergunta volta para Rabbi Akiva. Como Rabbi Akiva assim aprendeu de Basar Bechalav? Rabbi Akiva, não é Basar Bechalav, Vadai Hidush. Considera que foi Rabbi Akiva também. Carne com leite é algo unânime, algo diferente de todos. E não podemos aprender Tam Keikar, que o sabor é como a essência de Basar Bechalav. Ela, deve ser que ele aprendeu de outra Alahá. E Alif, Migiulei Nochrim. Ele aprende de Migiulei Nochrim. Migiulei Nochrim são os utensílios que os goim cozinharam. O conceito era, depois que o povo de Israel guerreou contra Midian, venceu Midian e trouxe os espojos de guerra, junto com os espojos de guerra, trouxe também as panelas, utensílios. E Elazar Akuen, que era Kohen Gadol na época, falou que eles têm que fazer a galá. Kol asher yavou ba'esh, taviru ba'esh, tudo que se usa no fogo tem que sofrer a galá também no fogo, para que as absorções, as bliodas, esses utensílios tarefos sejam expelidas e permitir serem usadas pelos Yehudim. Por causa de Geulei Nohrim, se aprende que Tam Keikar é proibido. Por quê? Geulei Nohrim, Lav Tama Be'alma, a pessoa que cozinha dentro de uma panela de um goi. O que está absorvido dentro da panela não é a essência do alimento, é um simples sabor do alimento. Mesmo assim, é proibido ver Asur, a Hanam e Lojna, também com relação a outras proibições. O sabor é como se fosse a essência do alimento. E com relação a Nazir, outras proibições, aquilo ali que ele aprende, não aprendeu de Mishirata Navim, do passeio com relação ao Nazir. A pergunta volta com relação a Rahamim, porque Rahamim não aprenderam de Gilen Ohrim, aprenderam do Mishirat Anavim, do passeio com relação ao Nazir. Verá Baran Gilen Ohrim Nami Hidushu. Fala que eu fui Rahamim, Gilen Ohrim também é uma novidade diferente de todas as outras Atura. Por quê? De acordo com o Tentamle Gamutar, sempre quando temos algo proibido, que dá um sabor não bom num outro cozido, mutar é permitido pela Torá. Também aqui temos uma panela de absorções dos goim. Normalmente o goi ele cozinha no dia anterior, no máximo. Quando passa o dia, essas bliotas, essas absorções já se estragaram. E vai dar um sabor não bom ao cozido. Mesmo assim é proibido. É algo diferente do normal. Se fala aqui, como tentar mitgar mutar? Todos os alimentos proibidos se dão um sabor não bom. É permitido pela Torá. De gambina me nevelar, aprendemos isso de nevelar. Nevelar é um animal que morreu não por shrita. Um animal taref. Porém, fala o passo que é possível dar a nevelar para um gertoshav. Gertoshav é um goi que recebeu sobre si não trabalhar para a idolatria. Ele subiu de nível. Existe uma mitzvah de dar para ele nevelar. Como vimos também nos episódios anteriores. Aqui aprendemos que só é proibido para um Yudi consumir nevelá se um Gertoshav consumiria essa nevelá. Por isso a Torá associou Lotochlo com nevelá, não consuma nevelá e isso é mitzvah de dar para o Ger. Portanto, uma nevelá que um Gertoshav não consumiria, se estragou, um Yudi poderia consumir isso livremente. Ve'achasur, porém, com relação a Gilano, é um clima diferente. Mesmo que é tamle pgam, dá um sabor não bom ao cozido, é proibido. Então não podemos aprender tam keikar de Gilen Ohrim para outras proibições da Torá, porque Gilen Ohrim é diferente. Vê Rabi Akiva, porque Rabi Akiva sim aprendeu de Gilen Ohrim, tam keikar para toda a Torá. Lembra aqui de Rav Ria, Benid Ravuna, como falou o sábio de Amar, que ele explicou. Lo se a Torá ela bekterá bat yoma. Falou o sábio Rav Ria, Benid Ravuna, isso que a Torá proibiu cozinhar nos Geulei Nohrim, nesses utensílios dos Goim, é só se uma Gdera Batiomá, que o Goi cozinhou no mesmo dia. Irka, portanto, lav no tentam libgamu, que está absorvido nesse utensílio, não dá um sabor não bom à comida, pelo contrário, dá um sabor bom à comida. Vê se é uma comida fresca. Por isso, falaram bem aqui, mas Geulei Nohrim não é uma novidade, não é tam libgamu, só está proibido usar as panelas dos Goim, se o Goi recém usou no mesmo dia, não é tam lebgam. Com essa, todas as proibições, fazemos a mesma coisa. Se há um sabor positivo à comida, estaria proibido. Portanto, podemos aprender assim de Gilen Ohrim, que tam keikar, o sabor é como se fosse a essência do alimento. Pergunta volta para Rahamim. Rahamim não quiser aprender tam keikar de Gilen Ohrim, porque é uma novidade? Por isso seria uma novidade se o sabor não é tam lebgam, não é um sabor negativo. Fala o sábio, mesmo que o goi recém usou essa panela, com certeza esse sabor dessas bliot já se deteriorou. Já não está tão bom e não dá um sabor bom ao cozido. Uma vez que o sabor que se absorve dentro da panela recebeu o sabor do metal, ou o sabor do barro, ou da porcelana, não é um sabor positivo à comida, e sim é um sabor negativo à comida. Portanto, pela lógica, não proibiríamos o temperamento desse Gilen Ohrim, esses utensílios dos Goim, antes da Agalá. Mesmo assim, a Torá proibiu, então temos que usar Agalá para poder usar esses utensílios. É uma novidade, é um Hidush. Não podemos aprender também essa coisa de Tam Keikar, de Gilen Ohrim, para outras proibições da Torá. Precisamos aprender a coisa de Tam Keikar, de Mishirat Anavim, passou com relação ao Nazir, que proibiu consumir qualquer mistura de sabor de vinho, como se a pessoa colocou as uvas de molho e a água recebeu o sabor do vinho, é proibido pelo Nazir, pela Trump, Nazir que consumiu um casai dessa água, no caso um Revit, 86 ml, recebe as chicotadas para o consumo de Tam Keika. Isso fala aqui a Gmará. Ele aqui vai discutir, ele aqui vai se sustentar que algo que foi recém-usado, no caso de Gyulen Ohrim, que foi recém-usado, não é Tam Lepgam, não é um sabor negativo ao alimento, é um sabor positivo, não é uma novidade, não é um reduz, podemos aprender Tam Keikar, no conceito de Gyulen Ohrim, para todas as rodaturas. Isso fala a Gmará, e até amanhã a Gmará continua a se assugiar, com novos conceitos, novos assuntos, Baruch Adonai Olam, amém, amém.